oferecimento da Allianz, o melhor seguro do mundo para você e provavelmente para as equipes de Fórmula 1 que estão precisando do seguro depois dessas pancadas na largada. Eu chamo o meu grande amigo Edgar de Melo.
Só Allianz para fazer mesmo.
Só, né?
Para encarar essa.
Porque foi prejuízo.
Aliás, só eles para fazer seguro do Pastor Cito e do Groselha.
E do Groselha.
Mas enfim.
É. Bom, vamos falar de Fórmula 1 depois?
Vamos.
Tudo bem, você?
Bom, e aí?
Final de semana.
Bom.
Bom, né?
Bom. Tranquilinho, né? Cineminha amigo.
Foi no cinema de novo?
Muitas séries. Cara, isso é de lei, né? Cachorrada, isso é de lei. Doutora, isso é de lei.
Em casa também,
Tudo em paz.
Tranquilo. Não fizemos churrasco, devia ter feito, porque fez um... Tá fazendo um...
Aliás,
que inverno é esse, Edgar?
Agora sim, agora tá uma beleza. Final de inverno, chega. Chega de frio, parece um urso. Aliás, eu ponho a pele para entrar em casa. Fora de casa, agora já começa a coisa. Em casa é tão gelado.
Minha casa também é gelada.
Você tá louco, tem que botar pele de urso ou casacão para entrar em casa. Mas, de lareira.
Mas fora de casa, tá dando pra pegar piscina, praticamente.
Não, tá uma maravilha.
Né?
Eu, inclusive, levo o blusão no banco de trás do carro. Quando eu entro na garagem, eu fecho tudo, desligo, pego o blusão e ponho para entrar em casa. Ela tá uma delícia.
Tá bom mesmo.
Bom final de semana?
Bom.
Agitado, pelo menos.
Bem agitado, né?
Finalmente,
com a volta da Fórmula 1. Ufa. Em grande estilo.
E em dobradinha, né? Já nada como depois da Bélgica pegar Monza.
Pegar Monza.
Melhor que isso. É. Porque também depois vai embora, né?
Vai embora para Singapura.
Exatamente. Aí vai terminar aqui.
Três corridinhas também da NASCAR.
Isso, três corridinhas. Mas... Vi alguma coisinha da sexta-feira com o Thiagão.
Ah.
Assisti um pedaço. Depois o sono me derrubou. 39-0 pro sono, capotei. E depois me fartei, né? Até porque eu já não tenho Band Esporte, né? Aí me fartei porque tentei ver um pouquinho da Indy, Deus no vídeo. Então parei, não, tô fora. E via um várias, revia um. Então foi bem legal. E agora é esperar a Monza, quem sabe com os meninos mais calmos, né?
É, verdade. Edgar, da NASCAR eu vi a corrida de ontem, a da Sprint Cup.
Fiquei sabendo que o Carlos Eduardo voou o motor.
Voou o motor.
Não, unbelievable.
E estava indo bem, viu?
Então, out of the...
Praticamente está fora.
Out.
Ele precisa ganhar, a última corrida ele precisa ganhar, e o Kyle Busch não pode terminar entre os...
Muito difícil.
20 primeiros.
Se ele dá uma porrada em 15, está classificado. Pronto, tira 15 da
pista. Ficou bem difícil para ele. Uma pena.
Que coisa.
Ele estava indo bem.
Bom, mas vai entrar uns, como diria aquele apresentador antigo, um seleto grupo.
Vai entrar agora, um seleto grupo. A corrida foi o seguinte, ganhou o Danny Hamlin, mas quem ia ganhar não era ele, né? Era o Martin Truex Jr.
Olha!
Que ia ganhar com o Jeff Gordon em segundo.
Olha!
Eles estavam bem na frente. E o Jeff Gordon chegando no Martin Truex Jr. para disputar, talvez, na última volta.
E onde estava sujinho de dojão nesse momento?
Não, mas aí teve um acidente.
Ah.
Aí teve um acidente, uma bandeira amarela. E o Truex saiu. A equipe dele não foi bem, ele perdeu duas posições, voltou em terceiro. Ele ia ganhar a corrida. E ele perdeu duas posições no box, voltou em terceiro e ainda conseguiu depois perder para o Brad Keselowski, que passou ele. Mas a corrida caiu no colo do Danny Hamlin. Apesar que durante a corrida ele liderou várias voltas.
Então vinha na jogada.
Não, ele estava na jogada.
Enquanto está na jogada, qualquer momento, aí com essa loteria que é de oval, vem mesmo. De repente aparece uma bandeira na frente.
JJ tomou uma bufa, coitado, sobrou para ele. Assim, também no final, faltando 20 voltas, 25 voltas para acabar, uma corrida de 500 milhas, né?
E olha o The Old Mark Martin, bem em décimo, hein?
É.
Você vê que tá cheio de gás ainda.
É.
Que interessante.
O Chase agora tá muito...
Bom, ficou então essa turminha aqui, né? Até o décimo...
Tem mais uma corrida, né?
Tem mais uma.
Tem Richmond.
Richmond, isso mesmo.
Antes do Chase. Então, lá que vai decidir os 12, né?
Olha Juan, hein? Juan Luneta.
Juan!
21º, Juan.
Tá duas voltas atrás.
Nossa
senhora. Duas voltas atrás. E o companheiro de equipe dele também, três voltas atrás, depois estourou o pneu, bateu na reta. Não tem jeito. Essa equipe é muito ruinzinha. Ele vai ficar lá... Eu não sei qual que é a do Juan. Porque é o seguinte, ele gosta muito do dono da equipe, do Chip Ganassi. Uhum. que são amigos há muitos anos, mas ele tem que entender que se ele quiser ganhar, lá não vai ganhar.
Vai continuar fazendo o número.
Vai continuar fazendo o número.
Entra como coadjuvante na categoria. Lá você corre, não, estou de coadjuvante na NASCAR.
Ele não vai ganhar. Lá ele não vai ganhar. Então, ontem pela primeira vez assisti a corrida em HD.
Ah, sim, e aí?
E olha, a diferença para a NASCAR, de todas as corridas que eu vi esse final de semana, todas as corridas em HD. Mas a que dá mais diferença é a NASCAR.
É mesmo?
É. Porque você vê, primeiro que os carros eles vêm torto na reta, né? Você na TV normal você não consegue ver isso.
Não tem essa percepção.
Não tem essa percepção. Na HD você vê que o carro é acertado para vir torto.
Uhum.
Ele já vem meio para a esquerda assim. Tá. Né? E segundo você...
Isso facilita para você virar menos o volante.
Vira menos o volante.
Menos o volante, então já deixa no jeito.
E você vê como eles escorregam nas curvas.
Assimétrico.
Você vê como eles escorregam nas curvas, como eles desgastam o pneu. Dá para ver o carro escorregando. Por exemplo, no caso do...
O pneu não vem virando, o pneu vem esfregando.
Ele vem esfregando.
Aí aumenta o consumo.
Aumenta o consumo. Você vê, por exemplo, o Jeff Gordon, como ele vinha esfregando o pneu. Ficou muito nele, porque ele, nas últimas 20 voltas, ele começou a se recuperar.
Uhum. Ah, e os nego ficam em cima.
Começaram e deu para ver como ele vinha esfregando.
Passo a passo,
E passando, Edgar, milímetros do muro. Porque essa pista dá dois traçados, por dentro, por baixo e por cima.
Isso.
E ele às vezes ia por cima, mas na saída da curva ele passava a milímetros.
Ainda bem que os caras deram uma demão só de tinta.
Senão ia a tinta toda
hora. Passa a segunda, esfrega.
Você vê como os caras realmente no limite mesmo. E o carro solto, qualquer toquezinho, qualquer coisinha o cara perde o carro. Porque muito no limite.
Você não pode prender muito o carro.
É.
Essas baratas, isso aí é tipo caminhão. Depois que embalou, sócio.
Isso.
Você tem que aproveitar e desce, entendeu?
Isso.
Então o bicho vem balançando, porque ele vem solto.
É.
Depois que embalou. Por isso que quando dá aquelas montadas, o nego vai no freio, não adianta muito.
Não adianta muito.
Amontou, porque vai parar
E quando o cara tem que tirar um pouco o pé antes, Edgar, os caras que estão atrás montam.
Exatamente. Parece aquelas bolsas do Guarujá que você tira os motores na metade do canal.
Isso.
Ela já vinha revertendo para dar tempo de chegar lá devagar, só dá um porrão no prancho.
É isso mesmo.
O princípio é esse, porque essas encrenques embalam muito. Então você embala. Você vê que vai. Então vem tudo. Eles vêm solto, vem tudo assim. Nossa, a hora que um curropei e você precisa tirar o pé, aí é que você vê o que amontou. Porque até o cara frear aí, aquela inércia de começar a desacelerar, sabe, você tem uma tonelada de cacetada embalada pra frente.
Isso.
Como você vai reverter isso? Pode dar rec, sócio.
Isso.
É um Titanic para dar o reversível.
É isso mesmo. Então, foi muito legal a corrida e foi. Porque a Fox Sports tem o canal HD deles, que se, no caso lá da NET, acho que é 5554, valeu muito a pena.
Que legal.
Thiago Alves dando show.
Como sempre, ele é campeão.
Dando show.
Até que eu sei que eu conheci o Thiaguinho outro dia, né? Campeão.
Campeão.
10.
Né? Ele
uma pessoa ótima, sabe, um cara centrado, focado, estudioso, apaixonado pelo que faz. Xereta que só ele fuça tudo, cavou esse lugar dele, cavou.
É, né?
Esse cavou, foi atrás. Sabe, se tipo indignado, não tá difícil, não estão explicando como é que tem que explicar. E sabe, aí manda e-mail pro mundo, aí uma hora embocou. Agora não para mais. Né? Graças a Deus. Parabéns, viu, Thiagão? Valeu a pena, viu? Uma ótima pessoa. Além de tudo, um ótimo rapaz, trabalhador, gente finíssima. Fico contente. Essa é aquela, é o tipo da herança que eu fico feliz em ter deixado.
Isso é bom.
Sabe, vale a pena.
Vale a pena.
Sinto feliz, porque às vezes eu fico triste, falo, meu Deus do céu, eu joguei 40 anos fora. Então, Thiagão, me enche de alegria, porque você está no caminho.
Que bom, que bom. Então, olha, quem tiver a possibilidade de ver em HD, vale a pena, principalmente a NASCAR, porque é muita diferença em relação à transmissão normal.
Que bom.
É mais diferença do que Fórmula 1, do que Indy, do que...
Que bom.
É muita diferença mesmo. Indy, você viu?
Júnior, na realidade não vi porque eu já te falei que eu não tenho Band Sport, né? E o último cambalacho que eu fiz voou minha Band Sport. E aí, como de brinde, me deram acho que 10 HBO. Eu gosto de filme, falei, então deixa, né? Mas assim, aí quando eu tentei vir, ainda como eu te falei, fui lá por Deus. Falei, mas é meio difícil. Então, mas fiquei meio que ligado, porque eu lembro que nós comentamos, né, dessa prova. e ficamos até naquela brincadeira Franchitti e Paulo, Paulo, né? É. E que de repente Hunter Lane, poderia vir por fora. Ele veio pela raia externa e crau na rapaziada. Mas, de novo.
De novo. Mas seja uma coisa super estranha, que nós temos até um vídeo para... Mas já nós vamos colocar o vídeo, ainda não. Que aconteceu no finalzinho, que eu queria até sua opinião. Então, depois, que você acha disso?
Na Índia. É mesmo? Puxa.
A corrida, o circuito é absurdo de ondulado, né?
Bom.
É absurdo de ondulado.
Não, é um trilho de trem com bonde com algumas lances de asfalto no meio, é isso? Quer dizer? E faz 200 anos, Junior, não arrumaram. Lembra que nós comentamos isso? Lembra que você estava comentando até do treino e a gente falou, escuta, mas... Nós comentamos no treino, no programa de sexta, no áudio.
Sabe o que eles fizeram? Puseram uma chicane no meio da reta.
Um remendão para matar a velocidade.
Então, um retão, ainda bem que a avenida é bem larga.
Os caras estão desaprendendo, Junior.
Eu não sei. Tem algumas coisas que estão acontecendo.
Eu tô ficando velho, os caras estão desaprendendo.
Não, tem algumas coisas que estão acontecendo que são realmente, na minha opinião, muito bizarras. Isso foi bizarro. Puseram uma chicane no meio, você vai ver a chicane, é ridícula, né? E para matar a velocidade, e vários, depois que faziam essa chicane, deram no muro, vários, inclusive Tony Canan. Inclusive Tony Canan.
Vi que Tony se estranhou com alguém lá e voaram os dois pro muro, então.
Foi, vários foram lá. E no final, a freada no final dessa reta, com umas ondulações que várias passaram reto também.
Claro que sim, você vem, a chocolate para a linha não para. Isso. E a pista, como vem de fresta, que é outro para embalar também, aí passa o ponto de entrar. Aí toca da roba, da curupê para voltar isso. Que coisa. Mas corre lá quanto tempo, João? 10 anos? Deixa por 10?
Baltimore, eu não lembro quanto tempo corre lá.
Mais tempo, já podiam ter arrumado
isso. Lógico que tinham que ter arrumado já.
Não entendo.
Não tem que passar por essa, porque o pior é essa avenida aí. Tem outras que pouca coisa do lado, mas essa avenida onde puseram a chicane, essa é absurda, não podia passar lá a corrida, entendeu? Porque não tem condição. Acho que carro de turismo já é ruim, imagina um monoposto.
Lógico, que é muito mais sensível.
Lógico. O Power começou dominando a corrida fácil, abrindo.
Como esperado.
Como
né?
esperado, fez a pole, foi abrindo. E aí começou a bandeira amarela, começou a pingar. Você imagina, ondulado com chuva.
E aí vem a chuva para ajudar. Para ficar naquele mingau, que não é molhar, porque se cai o toró, para. Isso. O pior é que começa a molhar e fica aquele mingau.
Isso. Ele chove e não molha.
Ah, é o pior que isso.
Com aquele chove e não molha.
Porque pelo menos choveu, encharcou, encheu de água, você mete o pneu de chuva. Agora não dá mais, para. Agora o duro é aquele que é molhado, mas não é molhado. É. Mas escorrega mais do que o seco e menos do que o seco com molhado.
É difícil. Aí começou a dar uma bandeira amarela atrás da outra. Aí o Power foi se dando mal. Foi se dando mal, resolveu colocar a pneu de chuva quando não devia ter colocado.
Quando ele começou a se dar mal, quem começou a chegar nele?
Edgar, eu não lembro exatamente a sequência, porque foram várias bandeiras amarelas. Porque quando dava verde, eles não conseguiam dar duas voltas, outra bandeira amarela.
E onde estava o marido de Ashley Judd nessa? Dentre os cinco primeiros?
Estava entre os cinco primeiros. Não, estava entre os cinco
primeiros. Que a minha esperança era ele atropelar no final.
Não, estava entre os cinco primeiros.
Olha lá.
O Ryan Hunter Reay estava lá atrás, 14º.
Falando que é cavalo chegador, isso é cavalo paraguaio.
Só que cada bandeira amarela dessa, ele ganhava mais posição. Enquanto o pau ia perdendo posição, ele ia ganhando posição.
Mas a equipe fez o quê? Cadê o engenheiro?
Então, fizeram besteira. Não, fizeram besteira.
Mas os caras estão se especializando também? Estão
se especializando nisso.
A tendência é que você espera que melhore a cada corrida, aí ao contrário, vai piorando.
Vai piorando.
Porque eu vi no release que o Elinho andou metendo a boca também.
Também. Meteu a boca também. Mas, não, foi pior que o Power.
Imagina. Para quem
estava ali. O Elinho largou lá atrás. Entendeu? O Elinho tinha que recuperar um monte de coisa. O Power largou na
bola e estava tiroteio. O outro largou, abriu, aí botou o pijama, ajustou o suspensório, folgou o suspensório e só espelhinho e traçado.
Isso. Ele estava daquele jeito, desse jeito que você fala. Quando começou a dar bandeira amarela, começou a se complicar, começou a ficar, e aí puseram uma hora pneu de chuva, não era pra pôr, a chuva parou.
Os meteorologistas da equipe.
Aí teve um momento que o Hunter Reay estava em terceiro e o Power já estava, acho que, em décimo. Ou décimo primeiro. Aí, Edgar, teve uma bandeira amarela, teve uma relargada, e eu queria te mostrar essa relargada, que na minha opinião foi absurdo terem dado a relargada.
É mesmo?
É, nós temos vídeo aí.
Please,
olha lá, olha lá, olha o Tini na reta, ó, o Hunter Reis, ó, já abriu, já acelerou.
Nossa.
Mas, Edgar, acelerou muito antes de passar a quadriculada.
Mas o que disse o sócio no briefing? Pode acelerar antes ou tem que passar a quadriculada e acelerar depois?
Atropelaram o cara. Olha lá, como atropelaram o cara.
Ah, tchau.
Ele ficou... Era o Brisco ali.
E não podia ter passado antes da linha de chegada. Então tinha que ter tirado esses dois.
Tinha que ter tirado. Tanto é que o Roger Penske, que depois fala, o cara vai entrevistar e fala... Pô, não estou entendendo o Roger Penske que falou. Os caras atropelaram meu piloto antes da linha. Ele foi ficando, lá foi quarto.
Porque, Júnior, aí aconteceu uma coisa engraçada. Inclusive aqui nas nossas categorias aconteceu muito disso. Cada diretor de prova usa, por exemplo, um critério na primeira bateria e outro critério na segunda. Ou, às vezes, dependendo do diretor de prova, ele adota um critério. Você pode acelerar depois que o carro madrinha saiu e até se precisar passar antes da linha de chegada, e tem outros que não. Você tem que vir manter... O carro madrinha sai, você tem que manter a sua posição até a linha de chegada e a partir dali que você acelera.
Lógico.
Eu não sei o que os caras disseram, mas pro Roger Penske ter metido a boca no trombone, não podia.
Ele meteu a boca.
Não ia falar isso de graça.
Lógico.
Então não pode. Você tem que manter a posição até a linha de chegada e a partir dali acelerar.
É o cara que está em primeiro que determina.
Lógico.
Então, só que ele contava devagar, os caras aqui não quiseram nem saber começar a acelerar e deixaram. E eles sumiram, o carro foi em quarto.
No...
Aí no final da reta ele conseguiu recuperar uma posição na freada. Uhum. Ele passou o Franchitti, se não me engano.
Uhum.
Porque o Franchitti também, que estava em quarto lugar, passou.
Veio, ele viu os caras aí e falou, eu vou também. Isso. Você joga um laço.
É. Aí e não aconteceu nada, que eu saiba, não houve nenhuma punição depois.
Mas é isso que me confunde um pouco, Júnior. Porque, tá bom, um vai, você pega um, sabe, um detraque, foi. Mas o cara vai tomar uma advertência na próxima volta e vai ter que fazer um drive-thru.
Isso.
Mas para eles irem...
Devolver a posição.
Devolver a posição, alguma coisa. Para eles irem, Júnior, só se ficou confuso o negócio no briefing.
Só se ficou confuso.
Porque o Roger Penske também não ia reclamar por reclamar.
A gente nunca viu ele reclamando.
Nunca, inclusive. Nossa.
Repórter pôs o microfone na boca dele.
Já falou, meteu a boca.
Peraí, isso aí tem que... falou, não estou entendendo nada. Os caras atropelaram o meu piloto.
Não, então deve estar lá, parágrafo 5, artigo 19. Não, isso é bacana.
Inclusive, o Tarso Marques estava comentando.
Tá.
E ele falou: tá esquisito isso aí, os caras aceleraram antes. O cara que está em primeiro que determina quando é que vai recomeçar a corrida.
O senhor diretor pisou na bola.
É.
O senhor diretor pode dar um amarelo para ele, porque pisou na bola.
E tirou o título do
Power. Lógico.
Porque o Power ia ganhar o título.
Só se eles já queriam, porque de repente ele já podia chegar de sunga na última, os caras não, e aí tira público.
Isso.
Então dá um jeito de jogar para a última para criar público, isso. Porque business is business, sócio.
You know what I mean. Eu acho que foi isso.
Só pode ser isso, Júnior. Como é que faz um pênalti desse e ninguém penaliza ninguém?
Não entendi nada.
Vai virar zona na próxima.
Vai virar
você
zona.
Você tira o direito de reclamar.
Lógico. Eu nunca tinha visto isso, nem na NASCAR, que vamos dizer, é uma categoria mais aberta, o pessoal anda raspando no outro, anda batendo.
Você vê que eles até têm uma certa tolerância para algumas coisas.
Isso.
Porque eles entendem que tem que dar.
Mas para relargada eles não têm.
Então, não tem. É aquilo.
Vê
como os caras vêm bonitinho?
É
aí que, veja bem. É, a legislação, ela é exatamente, até às vezes a gente cobra as coisas. Não, mas é pela punição. Não é bem assim. É que com esse bando de cobra criada que está na pista, se você não organizar, vira zona.
Não, vira zona.
Porque o cara na hora, ele como? Ele vai ou não vou? O cara na hora, entendeu? Porque o problema, 80% ele não erra, é o carro que é uma merda. 80%. Então, como vai... Então, se você não deixar a coisa mudar... Por isso é que a penalização pesada... Por que muito tempo a nossa tocar ficou zona aqui? Porque os comissários marcavam. Advertenciazinha, chamava para tomar benção, ficava por isso mesmo. Chama e deixa três de molho. O cara, o patrocinador, vai ter que cantar um tango, porque tá fora.
Sim.
Vai ter que pôr um outro. E... toma logo 5 pau de multa e 3 corridas fora. Volta manso na quarta corrida, tira o pé antes. Não, mas eu não vou dar bandeira, mas já tirei o pé, ninguém pode me penalizar. Porque você precisa fazer o cara pensar, o cara precisa ter medo, porque eles estão muito corajosos. Você vê, no trânsito, o cara sem capacete, imagina lá de capacete, protegido com gaiola. Aí ninguém aguenta. Então você tem que chegar junto, Júnior. Porque é a tal história, a história do trem pequenininho. Ele passa apitando. Você já lembra daquele trem que derrubou o gaúcho?
Sim.
O trem passou apitando. Quando ele chegou em Porto Alegre, viu um trem em miniatura, foi lá, deu 10 tiros na vitrine. Tá louco, gaúcho? Tem que matar enquanto é guri, porque depois cresce e fica besta. Entendeu? Porque lá vindo lá de Anta Gorda, lá foi passar no Marinho, o trem apitou, o chucro pulou, jogou o gaúcho longe. Então, na realidade, você tem que punir o cara, gente. E pesado, não adianta, não, advertir, R$500 de R$500 o cara gasta no, na balada, sexta, sabe, de sexta-feira, tá certo? Então, tem que chegar junto, você não pode deixar o cara criar asa, porque ele faz a primeira, alisou, faz a segunda, passa a mão na cabeça, ele faz uma merda na terceira, bom. Deixa quieto. Aí os caras fizeram isso, viraram e aceleraram.
Só aceleraram. Então... Não, eu imagino o Ryan Briscoe dentro do capacete.
Não entendeu nada. Xingando. Lógico. Deve ter ficado com errado. Esses caras estão loucos. O cara acelera. Que aí já foi também, né?
Já foi,
Quando passou o primeiro, já tinha que ter acelerado. E outra, já tem que vir no espelho. Porque você sabe quem tem atrás. Não pode vir olhando, porque largar o cara vai, porque o safety já saiu. Então já vem na canalhada aqui nos espelhos. Que no turismo a gente já vinha aqui. Pra ver se o cara, até pra tentar o contrapé no cara, entendeu? Você dá freio, a hora que o cara freia, você dá de novo.
Isso.
Entendeu?
É isso,
que coisa, é isso mesmo. Aí foi. Dançou seu power.
Foi.
Por isso que o Roger Penske também ficou azedo.
É.
Espero que não tenha voado, porque 17 pontos atrás vale 50. Se bobear lá em Fontana.
Não, olha, vou falar uma coisa pra você. Não custa nada. Primeiro que o Power em oval é um piloto comum.
Lembra que a gente, você tem batido muito. E é verdade. Você olha o histórico, realmente, o gráfico dele faz assim quando entra no oval. Aí voltou para a pista normal, vira e vira. Aí oval. Ele vem assim o ano inteiro.
E não custa nada ele tomar uma porrada, bater sozinho, não custa nada, e perdeu o campeonato.
O engenheiro dele já está sem dormir desde ontem.
Desde ontem.
Desde ontem já parou de dormir.
Campeonato ganho. Campeonato ganho. Olha, vou te falar. Deixa eu ver se a gente já...
Que coisa.
Deixa eu ver se a gente já atualizou aqui a classificação. Já atualizou?
Ah lá. 450 e 436, olha lá.
Não é nada essa diferença aqui.
Vale 50 pontos, o primeiro lugar
50
não vale.
Pontos.
Então, já, se bobear, já voou.
Não, ele tem que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, ele tem que chegar...
O Elinho aqui, o máximo pode ser vice.
O Elinho não dá mais.
Se o Hunter Rey quebrar e o Power chegar terceiro, quarto... É. Mas tem que rezar para o Hunter P achar uma parede. O Hunter P achar uma parede, senão...
Não, para ele o título não dá mais, dá para ele ser visto.
Você vê, o Dixon pode chegar a 450 se ganhar.
É.
O Pagenaud já voou.
Não, o Elinho poderia, por exemplo, fazer a pole, tem mais um ponto.
Isso. E uma melhor volta.
Melhor volta, não sei
isso, o quê, mas número de voltas na frente.
No máximo, acho que ele empataria
com o Power. Não, mas aí também temos que pedir para Júpiter chegar um pouquinho mais com relação a Saturno, né? Porque aí também já é muita coisa, né?
Eu acho que no máximo ele empataria com o Power. E aí, empatando com o Power, ele perderia no critério de desempate, acho que seria vitória.
Junior, talk me about Rubens. Como foi o Rubinho?
Ótima corrida do Rubinho.
É, na manhã do gato.
Está começando a pegar a manha de relargada.
Viu qual a diferença que faz?
Tá.
Porque aquele décimo que você demora, passa 18.
Isso.
Depois, para passar os caras andando. Porque na televisão é fácil. Passa! Senta lá. Vai lá e acelera para ver se dá. Porque o outro também tirou o pé. Com licença, por aqui. É o outro esperando você passar.
Isso mesmo,
entendeu?
É isso mesmo.
Então, é junto. Se dá pior de pó, é junto. Porque nessas categorias, Júnior, é fração de milésimo. É
exatamente.
Não tem jeito. Que bom que ele está pegando a mão, viu?
Está pegando a mão.
Fala.
Estão falaram na transmissão que ele está conversando com a Ganassi mesmo.
Ah, né? Que legal, bela equipe.
Quem está conversando também lá na Fórmula Indy é o próprio Tarso Marques.
Ah, voltou a conversar?
Ah, voltou a conversar para fazer talvez umas 3 corridas ano que vem em Brasil, que em Anápolis e mais uma.
Que vai bom. Tentar, é. Tá conversando na Ganassi?
Não, na
Índia. Ah, Indy. Ah, tá, não falou equipe, tá. Falou equipe. Espero que não seja o Dale Hot Dog com...
Bom, enfim. O Rubinho fez o seguinte, ele fez uma corrida onde ele conseguiu sair de todos os problemas, teve muito problema, né?
Já está pronto para funcionar. Sai isso. Fora, que no lucro você está bonito na foto. Você aparece na foto. Só sai dos espalha, isso. Que você aparece na
e
foto.
E o que teve de espalha...
Olha lá. Mas sempre tem, Júnior. Puta, você já disse isso há 200 anos. Sempre tem.
Então ele foi legal, foi bem, chegou em quinto e... tinha chegado em quarto já na outra corrida.
Então... Então, e aí também começa a entusiasmar, começa a acender, porque você começa a ver a turma da frente.
Exatamente.
Você sai do pelotão dos estranhos.
Isso.
E começa a ver a turma da frente e começa a vir junto com os caras.
Exatamente.
Então isso psicologicamente tem um efeito sensacional na tua cabeça. Você entusiasma. A equipe também ganha um gás, porque, sabe, aí, de repente...
Então realmente essas duas últimas... Vamos ver agora no oval de Fontana, como vai ser a última corrida do ano. Esse ano é um calendário bem curto. Eles vão tentar colocar mais 4 corridas para o ano que vem. Duas parece que já estão certas. Vão tentar colocar mais 2 ovais e
dois mistos.
Dois mistos.
Ai, que bom.
Então, para o calendário do ano que vem ficam 19 corridas, que seria talvez um dos mais longos também, né?
Não, que bom. É, porque também acabar agora em setembro, né?
É muito cedo, né?
Muito, também acho.
Muito cedo acabar em setembro.
Sabe, os caras daí ficam de férias até março.
Você vê que a Fórmula 1 ainda tem...
Opa, ufa!
Ainda tem...
Vai até novembro, corrida. Então. Vai até novembro ainda. E outra, vai acabar em novembro no pau da viola.
No pau da viola.
Lá pra quase encostando em dezembro.
Edgar, vamos então fazer o seguinte? Vamos fazer um breakzinho e na volta a gente fala
de Fórmula 1. Opa, vamos embora lá. Bora lá.
Pessoal, a gente se vê já já. Falar da corrida do final de semana, que foi a Fórmula 1, depois de um mês, tivemos uma corridaça.
Mas você sabe que apesar dos caras que ficaram fora e tirando o Button, que nós até acertamos os carros, erramos piloto. Eu achei legal a corrida, porque também se vê, esqueceram o Button.
Não, foi ótima a corrida.
Teve hora que eu pensei, mas o Button tá correndo ainda? O cara tá aí ainda? Aí eu sabia que tava, porque aparecia aquele letreiro, eu via lá. Bom, então ele tá. E os caras ficaram. Nossa, o que teve de pega e tiroteio lá para trás foi maravilhoso.
Não,
viu?
O Button. Pijama de galinha, o que mais?
Nossa, então, tudo que tem direito.
Travesseiro.
Aquele chinelão puff. Sabe o chinelão puff? Exatamente. Até a escovinha de dente do lado.
Acho que nem forçou o carro.
Isso que no treino de sábado, ele reclamou na classificação que o cara estava saindo muito de frente.
E aí ele fez uma super volta logo em seguida.
Você viu?
Logo em seguida.
Mas é questão de se acostumar.
É.
Ele chiou, mas aí o mecânico calma, continua andando. Aí ele pegou a manha. E porque é o jeito que no fundo que ele gosta.
Lógico.
Depois você viu? Nossa, o cara está maravilhoso. Claro, porque agora está
do jeito que ele gosta.
Que ele gosta. Aí não deu outro. O cara veio para arremessar. Você viu que ele virou rápido na classificação?
Muito rápido. Muito rápido. E ele fez uma coisa que eu achei certo ele fazer, o Hamilton não fazer. A asa nova.
Sim.
Que o Hamilton não quis usar, porque o Hamilton tinha a perder, eu acho.
É, então.
O Hamilton como está lá atrás. Não,
claro. Né? Agora, o que ficou feio, e eu saí em defesa do Hamilton em algum, por uns motivos, e depois eu vou até explicar, a única coisa que eu não gostei foi o Hamilton ficar com aquela coisinha de Twitter, né? Puseram asa pra ele, tô tomando 6 dedos. Coisa de menininha!
Saiu isso no Twitter.
Para com isso,
mas Hamilton. Ele colocou até a telemetria.
Não, então, eu concordo com você, porque o outro não tem nada a perder. Então vamos aproveitar, vamos feijão com arroz pra você, que você é um meteoro.
Isso.
Vai no conjunto certo, que é isso aqui que anda. É. E meu largou, adaga na boca e vem pra ralar, porque é a nossa chance de campeonato. O outro tá lá na casa do chapéu, não aparece na foto. Vamos por asa. O quê? Quando ele viu que o foguete virou. Também quero! A pergunta que não quero calar. Você acha que vai dar certo com o Alonso?
Lógico que não.
Não, porque outro dia nós comentamos. Eu recebi alguns e-mails. Você está louco, será uma dupla imbatível. Eles vão se pegar a socos 10 minutos depois do contrato. Assinou o contrato, estão se esmurrando lá na garagem. Ou alguma dúvida?
Nenhuma.
Ele pegou a casa no cara do Buta, ele veio pro Twitter reclamar.
Não, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida.
Ah, Luiz Hamilton.
Nenhuma dúvida.
Gosto muito de você, mas você dá cada pisada, viu? Não precisa.
Edgar, tem duas coisas que a gente vai conversar aqui. Uma é uma coisa que eu fiquei pasmo, você vai ficar agora.
Sim.
O pessoal aqui da produção ficou também, que pelo vídeo que nós vamos ver, é quase impossível afirmar que o pastor Maldonado queimou a largada.
Okay.
Aliás, pelo vídeo ele não queimou a largada.
Tá.
Só que, talvez por algum milésimo de segundo, que tem o sensor lá, tenha mostrado que ele queimou a largada. Mas no vídeo que nós vamos assistir, não dá para ver isso. Vamos olhar.
Por favor, vamos olhar.
Olha lá, faróis acesos. Ó, tá todo mundo parado. Agora que apagou o farol, parou o frame, ó. Olha lá, agora que ele sai. Ele parou, não deu essa... Ao vivo não dá toda essa
diferença. Não, mas é bom, porque para o frame...
Parou o frame, ó. Aí tá com o farol. Tá. Aí, ó. Parou.
Tá.
Aproximamos.
Agora libera o frame. Próximo frame.
Próximo frame, ó. E, teoricamente ele não largou ainda, lá.
Olha lá, olha como ele sai de lado.
Agora ele sai, mas já tá apagado o farol.
Tá.
Já tá apagado o farol.
Tá. Entendi.
Então, ó, estamos voltando de novo. Olha lá, não pode largar, ele está parado. Ó. Apagou o farol, ele saiu.
Entendi.
Tá. Então, quer dizer, por que a gente colocou esse vídeo? Estamos falando tanto nisso. Pelo seguinte, ele foi penalizado por causa disso, 5 posições para a próxima corrida.
Mas já não tinha mais 5 do outro, que tomou mais 5?
Na verdade, tomou 10 posições.
Então, bom, sim.
5 então, disso
e mais 5.
5 de... Porque somaram. Bateu com...
Kovalainen?
Com Glock.
Glock.
Que como não mostrou a batida, eu não vou falar nada. Não sei se ele tem razão, se ele não tem, que aconteceu. Não mostrou.
Mas os comissários devem ter visto.
O comissário deve ter visto. Mas a gente... Mas essa punição aí, eu não entendi. Por quê? Vou dizer por duas razões.
Primeiro,
se ele queimou a largada, foi por milésimo. Nós acabamos de ver.
Mas se foi por milésimo, queimou. O regulamento não fala em décimo nem milésimo.
Queimou. Mas então, ele tinha que ser punido nessa corrida, não na próxima.
Exatamente. Nessa acontece corrida. Que ele já deu um bastão lá no outro, já veio pro box, já para trocar asas, deu mais 2 voltas e voou.
Na verdade, no acidente, no acidente na largada, ele se deu mal no acidente.
Então.
Ele sofreu o acidente também.
Tá.
Bateram nele, ele conseguiu continuar com o carro, voltou pro box, né?
Botou o bico.
Trocaram o bico,
saiu, aí bateu com o Glock.
Trocaram até a asa traseira, sei lá.
E aí bateu com o Glock.
Então, mas ele voltou pra corrida. Tá. Então, na minha visão, se ele queimou essa largada, que. Pelo vídeo, não ficou claro que ele queimou, mas digamos que ele tenha queimado, ele tinha que tomar a punição neste momento.
Tá.
Então, ó, você vai sair do boxe, pastor, tá. E vai tomar um, e vai voltar para o boxe, vai tomar um drive-thru.
Mas precisa ver também no, no, na, na visão dos comissários, porque eles nunca dão instantaneamente, eles sempre demoram umas 5, 10 voltas para tomar a decisão, quando eles não empurram para after the race.
O que é um absurdo.
Eu imagino. Você acha que eu tinha alguma dúvida quando o Schumacher fez aquele esparramo com o Vettel, que eles iam dar um after race? Eu cantei para a doutora que estava... Se... Não, tem que... Acho que o avô tem que pôr em observação. Sim, mas isso... vamos pôr em observação, mas vai ficar para a próxima corrida. Quer apostar comigo? Vale o cineminha. Ela apostou e apareceu after the race. Por quê? Isso demorou umas 5, 6, 7 voltas. Então, pois. Júnior, no quesito pastor, eles poderiam até estar decidindo, o que acabou não dando tempo para eles tomarem a decisão. Com relação à largada, num primeiro momento eu tive a mesma impressão que você. Olhando
o vídeo.
Voltando o vídeo da largada, claro, não parando o frame com a facilidade que a rapaziada aqui da Just TV teve, mas revendo umas duas ou três vezes, você não pode esquecer o seguinte: o que eles consideram é a movimentação da roda. Antes do Montoya. Antes do Maldonado. Começa a falar de vaca brava, você lembra da outra.
Coitado do
Maldonado. Não, coitado, mano. Pobrecito. Antes do mal do Pastorcito fazer isto. Ele fez isto. Para depois. Porque, segundo ele, o dedo, me engana que eu gosto, o dedo escapou da embreagem. Então, quando o dedo escapa da embreagem, o carro vai para frente. Como ele encheu o carro da frente, ele saiu. E aí, quando ele saiu, ele viu que está apagado, ele acelerou. E o que que o Charles Whitten considerou? Primeiro, o chip, que houve a movimentação. Porque se você olhar antes disso... Você olha para o carro que está na frente dele, você vai ver que ele anda antes do farol apagar.
Mal dá para ver, porque o carro que está na frente dele está soltando uma fumaceira.
Não, o que estava na frente dele era o primeiro, o japonês estava soltando fumaceira do pneu. Era o Kobayashi que estava soltando fumaceira do pneu. Depois tinha um carro atrás dele, depois é que estava o Montoya. E você vê...
Maldonado.
Montoya. O Maldonado. Depois você vê que o Maldonado, ele anda e sai. O problema é que ele, esse movimento dele aqui, vamos fazer aqui, esse movimento acontece, que dá uma volta do pneu, por isso que o sensor acusou e o outro viu lá, que ficou fazendo assim com a cabeça, o Charles Whitten, é exatamente aqui que ele penalizou o pastor, então, e não que... aqui, porque quando ele saiu aqui, realmente estava apagado. Então, aqui, essa cena ele não queimou, ele queimou aqui antes de apagar. Esse é que foi o problema.
Mas não dá para ver no vídeo.
Mas agora com calma, olhe em casa, você vai ver que ele anda antes de sair. Claro que eu também achei a mesma coisa. Eu falei, como vou penalizar? Tá louco? Depois eu fui olhar e realmente ele anda. E é aí que penaliza, porque o chip só apita quando você se movimenta. E assim mesmo, você tem um lag, porque se você está aqui, o chip, às vezes, dependendo da posição do chip, ele permite que você até se movimente, para evitar de quando você vai engatar, o carro dá aquele clau. E antigamente acontecia muito isso. Sim. Você lembra que uma vez o Massa, acho que na Espanha, ele andou e não foi penalizado, porque não pegou o chip. O problema é que a luz acende lá dele a hora que passa o chip. Por isso que o chip... E ele que está ali olhando ao vivo, o que aconteceu, Júnior? Ele já viu que acendeu a luz, ele já fez assim com a cabeça.
Já fez assim. Então,
porque ele viu que acendeu, então, não é que ele viu que
o... Mas se tem o chip e pegou ele queimando a largada...
Por isso que o Charles Whitten...
A punição tem que ser instantânea,
mas não pode ser, Júnior, porque os comissários são lerdos, você sabe que os caras são lerdos. Eles não dão a pênalti na volta seguinte.
Mas aí não tem o que... Mas num caso desse,
Júnior,
não tem o que julgar.
Não, Júnior, mas não é que não tem o que julgar. Os comissários são autoridades supremas, se eles quiserem, queimou a largada. A penalidade não será para esta prova, será para Monza, ele vai fazer um time, vai cumprir um...
Mas é isso que eu não concordo.
Mas eles são as autoridades máximas da prova,
Júnior. Mas é isso que eu não concordo.
Se eles quiserem dar o time penalty na penúltima volta, eles não. Mas,
Edgar, ele teve, se ele queimou a largada nessa corrida, ele teve uma vantagem nessa corrida.
Mas não teve
tempo. Não na próxima.
Mas não interessa. O Schumacher fez a merda nessa, não vai fazer na próxima.
Não, mas
se bate no Vettel ali?
Não, mas aí é uma questão de levar vantagem. O Schumacher, ele atrapalhou o Vettel, é diferente. Ele não levou vantagem. O Maldonado queimando a largada, ele toma uma vantagem para si próprio. Então, mas nessa corrida, então ele devia ser penalizado nessa corrida, não, na próxima.
Mas isso não quer dizer que os comissários vão tomar medida. Eu não estou defendendo o comissário, mas não existe alguém mais anticomissário do que eu. É. Eu sou tão anticomissário que um dia eu até vou tentar ser comissário, porque eu não aguento mais. Então, assim, não, eles não tomam a decisão na hora. E o regulamento é claro. A regra é clara, como fala o Arnaldo. Eles são as autoridades, mas por isso que tem 150 vídeos para eles verem o que eles quiserem. E eles vão decidir a hora que eles quiserem. Se chegar na volta 56, tem razão, já revi. Vamos penalizar o seu pastor agora e vai cumprir um drive-thru. Acabou, o cara tem três voltas para entrar.
Mas até aí eu concordo com eles.
Entendeu?
Tomar a penalização na mesma corrida.
É que não deu tempo. Então, é que não deu tempo. Ele saiu da corrida logo depois.
Mas se não deu tempo, eu acho que ele não devia ser penalizado.
Mas não tinha que ser penalizado, porque ele queimou a largada. Ele já estava penalizado. Ele sabia, era só uma questão de mais votos ou menos votos, porque o Charles Whiting viu e já fez assim com a cabeça e passou para os comissários.
Eu sei. Eu estou dizendo o meu entendimento.
Eles esperaram com aquela confusão da largada, limpeza e confusão, assentar a corrida para poder, mas não deu tempo, porque já bateu o corte, já voltou para o boxe, saiu da corrida.
Mas no meu entendimento, então devia ser assim, olha. Quando o cara faz uma coisa que afronta o regulamento, que é descarado, uma coisa que não tem interpretação, porque na questão do chip não tem interpretação. Não. Se o chip pegou que o cara queimou a largada e pronto.
Mas você vai olhar em casa que ele anda antes de apagar o farol.
Não,
você vai ver que
não,
ele
anda. Eu estou dizendo que ele queimou. Ele queimou a largada. Então, o chip já pegou que ele queimou. Nesse caso, na minha opinião,
entendo.
Ou pune na hora, na mesma corrida, ou não pune mais.
Não, mas então, só que eles têm 52 votos, 57, 70, 80 votos para punir. Eles vão punir a hora, porque isso ainda vai para estudo, para ver se realmente... Mas vamos ver de novo. Não, mas ponha de novo. Não, mas eu acho isso. Até porque com Eliseu Salazar é difícil lá em cima. Mas em todo caso... Porque você fala, não, o Eliseu Salazar, como qualquer outro piloto, ele vai dar opinião. Quem vai decidir são os caras, porque nenhum piloto tem o poder da caneta lá para assinar.
Lógico.
Não, ele está... Não, o senhor aqui é convidado. Você vai me dizer, é culpa dele ou não? Só isso. É. Logo quem eles escolheram. Bom, em todo caso, é assim, Júnior... Eles vão decidir, eles podem ter estudado, eles podem ter nessa mesma... Quem garante que eles não acharam a mesma coisa que você, que eu, nós achamos? Não, peraí, o Charles Whiting tá louco, ele não queimou, não.
Mas nós não, nós não temos chip.
Mas o Charles Whiting vai dizer, vocês estão malucos? Essa encrenca dessa luz acendeu na minha cara aqui. Aí eles vão, bom, então vamos rever. Aí alguém fala, olha lá como anda. Aí eles têm câmeras de lado que nós não temos e eles vão descobrir... Porque o chip entregou. Que você vai ver, o pastor anda antes de virar o carro. Inclusive, ele saiu até para não encher o que estava na frente.
Não, mas eu não estou mais nem discutindo isso. Eu não estou nem discutindo isso.
Não, agora, quanto ao ponto de penalizar, Júnior, não tem o que fazer.
Não, o que eu discuto é o seguinte. Num caso desse, ou penaliza naquela corrida, no momento, instantaneamente,
mas eu não posso cair de pau nele porque o pastor saiu da corrida. Bom. Como é que eu vou saber se eles iam penalizar ou não? Penalizado ele estava, até apareceu lá por pena, por queima de largada.
Sabe por que eu acho que eles fizeram isso? Eles estão perseguindo o pastor.
Ah, bom.
É uma questão de perseguição.
Não, porque ele é sul-americano, coitado de venezuelano.
Não sei por quê. Porque ele andou cometendo um monte de barbaridade. Até não acho que seja por causa disso.
Acho
porque ele cometeu um monte de besteira, fez um monte de acidente, provocou um monte de acidente. Então agora qualquer coisa que ele fizer, a culpa é dele. Por exemplo, por causa do Glock, eu espero que os comissários tenham a imagem que nós não tivemos.
Sim,
nós
mas, claro, tem que ter. Então, tem que ter.
Mas nós não sabemos o que aconteceu. Claro. Então também penalizaram ele.
Porque a FOCA, a FON, ela tem câmeras, e a FIA tem câmeras que são fora das câmeras do normal que o sistema da FON e o que está transmitindo tem. Eles têm que ter para poder julgar, porque senão você vê que tem corrido, tem acidente lá que você não vê, eles não mostram.
Não mostram. Só que, eu acho que a gente... Vai discordar.
Não estou discordando. Eu só estou tentando explicar uma coisa lógica. Que você vai viver enfurecido, sua pressão vai a 40 e os caras têm 50 votos para resolver, porque a autoridade maior são eles.
Eu sei.
Você não gosta mais de comissários do que eu. Você não gosta do mesmo jeito que eu não gosto. Até porque eu sofri muito na mão deles. Demais. Então, eles estão cansados de fazer besteira. Mas eles têm lá os motivos dele, como também tem muito comissário bom e competente, que eu respeito muito, até porque gosto do trabalho deles. Mas, na média, e principalmente esse da Fórmula 1, são os erros e vezeiros. Mas eles, a caneta está na mão dele, e tem um item que derruba o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa perseguição, porque eles têm a corrida inteira, ou não, para punir, para não punir, para resolver o que eles quiserem, para jogar. Você quer mais do que jogar para o final da corrida? Isso é o fim da picada. Quer dizer, ele podia simplesmente ter matado a corrida do Vettel ali e ficou para a próxima. Se bem para depois também não deixar de dizer, a Herbert, não, é que o Vettel também ia entrar. Puxa, mas que raciocínio rápido do Kid Morangueira lá. E não, quando vimos que ele ia, mandamos o Vettel continuar e ele virou porque ele também ia entrar no box. E aí a sorte deles é que apareceu o box da Red Bull pronto.
É.
Por isso que os comissários alegam que não penalizaram o Schumacher.
Mas
que decisão rápida, hein?
Muito rápida, né?
Muito rápida.
Foi instantânea a decisão.
Não, por quê? Do box. Do box. Não dos comissários.
Sim, sim, sim.
Os comissários, eles juram que iam penalizar o Schumacher. Como a Red Bull disse, não. Quando vimos que o Schumacher vinha para o box, então mandamos Sebastião ficar na pista. Por isso que ele puxa e o cara dá aquela atravessada, ele arruma e continua. Essa decisão foi meteórica.
Foi.
Agora, os comissários, então, tirou a chance, segundo os comissários, tirou a chance dos comissários penalizarem o Schumacher. Porque se o box disse que mandou ele seguir, ele resolveu seguir, e aí ele teve que fazer aquela manobra e sair por trás do Schumacher. Mas essa decisão deles, Júnior, não adianta, porque eles vão sempre ter a caneta na mão. E não. Eles tomam a decisão na hora que
mas
eles quiserem.
Mas de cada 10 decisões que eles tomam,
9 são erradas.
Eu discordo de 9.
E eu discordo das 10. Também já ganhei de você. Eu não discordo, não concordo nunca com nada, porque eles fazem sempre ao contrário. O que você quer que eu faça? Porque é o meu ponto de vista contra o dele. Eu não sou dono da verdade. Mas também não acho que eles são justos em todas as medidas que eles tomam.
Vamos ver o acidente?
Vamos embora?
Eu queria depois conversar com você sobre o acidente. Nós temos um acidente aí.
Vamos embora.
Olha lá. Começa assim, uau, né? É, o Alonso talvez tenha nascido de novo.
Ah, você não tem dúvida. Né? Por isso que vai voltar lá o cockpit.
Vários ângulos.
Uau.
É, passou muito perto da cabeça.
Nossa,
do Alonso,
muito, né? Hein?
Muito perto.
Muito,
ó,
muito.
Ó, muito perto. Né? É, eu tenho uma pergunta para você.
Manda!
Né? Eu acho que é o seguinte, na minha opinião, o erro do Grosjean foi um erro de julgamento. Ele achou que ele já tinha ultrapassado o Hamilton e ele pôs na frente.
E estava tão tenso que não viu o pneu dianteiro do Hamilton, porque a roda traseira dele estava, a roda traseira estava atrás da dianteira do Hamilton. Pô, meu, você não vê um pneu, você está muito tenso, hein?
Está tenso.
Está muito tenso. Então, você está correndo não, que nem cavalo, com aquele tapa-olho aqui.
Não, foi um erro que, aliás, acontece muito no automobilismo.
Porque tem...
Do piloto achar que já ultrapassou o outro e não ultrapassou ainda.
E tem o se, porque também se, Luiz, é que de fora dá tempo para tudo.
Logo.
Lá não dá tempo para nada, porque o cara vem muito rápido.
Sim.
Até porque tinha um pouquinho mais de pista além da grama. Se o Luiz Hamilton tira, ele passa e o Luiz Hamilton continuava na corrida.
Também.
Tá certo? Então, sim. Mas não tem sim. O cara veio de uma vez, bateu. E quando a roda traseira dele... Se você olhar na câmera on-board do Lewis Hamilton, você vai ver do Hamilton. Quando a roda traseira do coisa toca na roda dianteira do Lewis Hamilton, você vê alguma coisa, tem os triângulos inferiores, você vê alguma coisa quebrar embaixo. E foi aí o momento que eu acho que o Lewis Hamilton ficou também sem freio. Porque depois ele passa...
Ele vai empurrando.
Claro, porque ficou sem freio. Aquilo que quebrou, alguma coisa que acionava o sistema de freio, sim, e não adianta você só ficar com o freio na traseira.
Sim.
Até porque eu não achei assim muita felicidade. Eu até entendo que talvez a emoção do momento, isso, você buscando frase, palavras de efeito, para dar aquela coisa, belisca por fora, belisca por dentro, belisca por fora, belisca por dentro, puxa dois. Então eu acho que nesse momento da emoção, você busca palavras para dar aquela sensação. Então nessa da sensação, saiu um graças a Deus que aí eles estão mais devagar. O Fórmula 1 acelera 0 a 200 em 3 segundos.
Então.
Não, vamos fazer a conta. 0, 200, vamos deixar em 4?
Vamos
deixar em 5? Quanto levou da largada até lá? Estavam a mais
de 200.
Ainda bem que estavam devagar. Eu estou muito velho.
Realmente
eu estou muito velho. Então, naquele momento em que acontece o toque, ele errou o julgamento, porque não viu o carro do outro por dentro, o outro também não ia tirar o pé, porque o outro estava jogado.
Sim, sim.
O outro estava querendo resolver o campeonato. Então, tocaram-se. Quebra alguma coisa, você vê quebrar, você fica olhando, não, você vê que parte alguma coisa embaixo, aí depois começa a esparramar. E aí, lógico, sem freio, o outro também não tinha mais o que fazer. Ele já deu, o outro estava entrando, ele já deu nos caras, decolou, aí o Lewis Hamilton já vem engatado.
Então,
aí,
a minha pergunta é simples, eu já sei que a maioria é contra mim, mas a minha pergunta é simples. Qual regulamento o senhor Grosjean quebrou? Ele quebrou algum regulamento? Ou ele cometeu um erro de julgamento no exercício da profissão dele. Mas
os comissários entendem que sim, que ele foi responsável pelo acidente.
Mas todo acidente tem um responsável.
Sim, então, e por isso que puniram ele, que ele já fica uma corrida fora e vai o Ambrosa aí correr lá, sim, no lugar dele.
Eu quero dizer o seguinte, eu acho o seguinte... O cara tem...
Você vê que o próprio...
Quem deu a super licença para ele, para todos os outros, foi a FIA.
A FIA.
Então, teoricamente, todos eles são capazes de ganhar a Fórmula 1.
É o que você
participar
desespera.
De uma corrida.
Exatamente.
Aí eu coloco um cara lá para participar de uma corrida. Ele comete um erro de pilotagem, de julgamento,
você
sei lá.
Que aí ele cai no mesmo quesito do Pastor. Ele já cometeu outros seis erros
já
durante
esse
ano. Então seria outra vítima dos comissários pelos erros cometidos lá para trás.
Exatamente, exatamente. Então, a minha pergunta é, por que que o cara é punido se ele... Porque ele cometeu um erro. Então, se a gente começar a punir, todo mundo comete erros.
Sabe qual foi o erro dele? Foi ter dito que o Pastor o atrapalhou. O Pastor estava fora.
As declarações dele foram todas absurdas.
Então, primeiro que ele estava pálido.
Ele estava pálido.
Então, ele não tinha nada. Ele podia ter escolhido outro. É. Mas não o Pastor, que estava lá na frente. O Pastor não atrapalhou. Até porque, por ter queimado a largada, saiu antes todo mundo. Ele estava já enroscado lá com o Button lá na frente.
Quando ele deu a entrevista, ele parecia que ia ter um troço.
Parecia que ia ter um troço.
Parecia que ele estava apavorado.
Aí a FIA resolveu que, em função... Você vê que o Lewis Hamilton foi lá, ainda fez assim para ele, ele falou alguma coisa, virou as costas e foi embora. O Alonso também... a FIA só precisava tomar cuidado e tal, mas também não crucificou o cara.
Não.
Mas o erro dele foi ter vindo para a direita muito rápido e ter dado... Quando o cara estava... Se tivesse atrás, a roda traseira dele, se fosse na frente do Lewis Hamilton, ele teria talvez uma pequena atenuante. O problema todo é que, estando atrás, o bico do cara do Lewis Hamilton estava aqui na cara dele. Ainda mais quando você vai da esquerda para a direita, olhando pela televisão é fácil, mas você deduz que o seu campo de visão teria que ver. Porque ele tentou uma jogada, ele vai todo mundo lá, eu vou por dentro. Nessa dia o Lewis Hamilton vinha vindo.
Não. Que ele errou, não tem
aí
nenhuma
a FIA
dúvida.
Somou os outros e mandou o cara pro pau, para ver se o cara também se respira um pouco. Que é uma pena. Porque se não derem um acabamento, vão perder um moleque que pode ser, sabe, um bom piloto amanhã. E vai sumir como já sumiu da outra vez, lá na Renault.
Por exemplo, diga, o ano passado, nessa mesma pista, ou não sei se foi ano passado ou ano retrasado, acho que foi ano passado. Não sei se você lembra.
O Bruno foi de...
O Vettel veio para frear na chicane.
Não, foi antes que bateu com o Button?
Isso.
Ah, foi antes. Acho que
então foi 2010.
Isso.
Ele perdeu totalmente a freada, detonou o Button. Ele não passou por cima do carro do Button por um detalhe.
Exatamente.
Né? E evidentemente foi um erro dele.
Claro.
Né? E ele não foi punido. Ele está certo de não ser punido. Ele cometeu um erro de pilotagem. Não tem que punir o cara porque o cara cometeu um erro de pilotagem. Ah, mas atrapalhou a corrida do outro. Mas ele não fez de propósito.
Claro.
Ele não mirou no Button e deu no meio do Button.
Da mesma forma que eu concordo com você. O Groselha não foi bater no Lewis Hamilton de propósito.
É.
Ele estava enlouquecido com a largada e queria ir fazer o papel dele. Tá certo? Ele não fez de propósito. Mas isso o próprio Lewis Hamilton falou. E o Alonso também. Não fez de propósito.
Então, eles
porque falaram... ele sabe que quando você vai dar um porrão, sobra pra você também.
Sim.
Tá certo?
Eu queria ver o regulamento, porque diz o nosso amigo piloto lá, o que era o comissário, campeão do Piquet.
Ah, sim, o Spiroqueta lá,
Spiroqueta.
Eu sei.
Diz ele que ele quebrou...
O popular deixa que eu atrapalhe.
Deixa que eu atrapalhe. Diz ele que ele quebrou uma parte do regulamento, que ele pôs não sei o que em perigo. Não pôs... Os outros em perigo.
Ele, não, por acaso, não pôs quando ele fez aquela merda com o Piquet.
É, isso.
Ah, não, só que tem que entender.
Não. E ele não se pôs em perigo também.
Não, ah, sim, tá bom.
E ele
não, em perigo de quebrar a mão do Piquet, fez esmurrá-lo com o capacete. Você contou que doeu a mão um mês, bateu num casco.
Bom, Edgar, é o seguinte... Os caras vão me matar, mas eu sou contra essa punição também.
Mas, Junior, não é matar. Você tem o direito de ter a sua opinião. Eu também não, eu concordo com muita coisa que você disse, só que eu não posso fugir do normal. Não, o cara tem que arrumar... Sabe o que fizeram? Cristo e os dois ladrões. Tiraram e botaram o Grosjean lá em cima.
É
ele. É. Então ficou Jesus, o primeiro ladrão e o Grosjean.
Eu sei que
Maldonado do outro lado. O Maldonado embaixo esperando. Estou esperando a mim mesmo. Estou esperando. Não sei o que passou com o conchecito, porque ele se me escapou e me foi. Ah, como é que é, malandro? Escapou. Sim, me escapou o dedo e me foi. Ah, sim. Bueno, muchachito.
Ele não bater no carro da frente.
Ele saiu rápido. O quê? Imagina se ele enche o cara lá, o cara parado e o cara dá no banco. Nossa! Aí ia ser federal. O general ia pular da cadeira.
Não, e o banido da Fórmula 1.
E o banido? Não, tava banido.
Né?
O general ia comprar a FIA, ia fazer alguma coisa.
Estaria banido.
Mas não, já é uma questão que você diria. Agora vamos falar de coisa boa. Que corrida do Bruno, hein? E eu já queria crucificar o Williams, aí perdi a razão, porque foi aquele totodo de resta.
Foi.
Deu aquilo que há 200 anos a gente chamava lá atrás de slow puncher, que muito os caras usavam isso e a turma gritava Shazam, aquele slow puncher.
É aquele
microfurinho que perde um quarto de libra por volta.
Bela corrida do Massa também.
Nossa, vindo de lá de trás, não tá bom? Nossa!
Dois brasileiros. Você viu?
Não, sabe o que eu acho? E o Bruno, você pegou a bofetão com o Weber, você pegou a bofetão com o Vettel, você pegou a bofetão com os caras enquanto a barata falou, era com ele, era com ou ele. Não?
É isso mesmo.
E você viu? E o Felipe vindo na jogada.
Passou o Weber, deu um passão lindo.
Então, agora, para mim...
Passão foi do...
Quase que eu levantei...
Passão foi do...
Você me pegou saindo da sala. Atenção, estou saindo da sala. Era eu indo embora. Replay, só vou ficar para ver o replay e já vou embora. Replay, de novo. Nossa, que coisa linda. Estou saindo da sala.
Que passão, irmão.
Que passão, hein?
Não, foi lindo.
Que passão, hein? E que até houve uma mistura de estação que, não, já fizeram isso outra vez, com o Zon tá no meio, só que aquela lá era o Hakkinen.
Aquela era o Hakkinen.
Então, era o Hakkinen.
Era o Hakkinen.
Então, tomou uma com o Hakkinen lá, porque então, como disse meu querido amigo Euler German, se Spa é a casa do Schumacher, é a cozinha do Hakkinen, porque, nossa, que passão. Você viu numa câmera on-board dele?
Foi lindo.
Já tem.
Não, precisa ter.
Já tem.
O ano passado vai para o Alonso igualzinho.
Ali, exatamente.
Igualzinho. E ali é um ótimo lugar agora de passar, porque não dá tempo do cara depois usar o DRS, né?
É. Exatamente.
Dura se sair com ação para conseguir ultrapassar.
Exatamente. Que coisa.
É. Bom, pessoal, hoje nós não vamos...
Que bela corrida do...
Bela corrida. Eu só vou avisar o pessoal que não vai dar tempo de a gente corresponder às perguntas.
Ah, de vez em quando também esquentamos os debates,
lógico,
né?
E a gente responde as perguntas...
Claro. Sexta tem áudio. Tem Monza aí.
Tem Monza.
Então, mas eu gostei. E assim, só rapidinho aqui no apagar das luzes, lembra que nós comentamos? Férias da Fórmula 1. Me engana que eu gosto. Tem engenheiro chiando. Não, alguns engenheiros trabalham, alguns não todos. O cara para trabalhar. Você não chega com 15 novidades, elas não fazem sozinha.
Então, onde apareceu a asa nova da McLaren? Quem fez?
Mandaram de Marte.
Fomos nós ou é você que fez?
Provavelmente. Nós estudamos as linhas, convocamos os nossos amigos engenheiros, fizemos aqui e mandamos para lá.
E ganhamos uma graninha.
E eles acreditam em Papai Noel. Eu acredito em gnomo. Férias da... Não, todos agora vão beber caipirinha. Imagina a tromba do Adrian Newey vendo os caras tomar... Não, perdeu velocidade, as Red Bull não passa mais ninguém na reta. Você viu que vem na... E a Renault vai embora. Não, aliás, quando tira a sucção, a Renault aumenta. Que coisa.
Não passa ninguém.
Achei legal isso.
E que anda a Mercedes.
Nossa.
O Schumacher, a primeira vez que alguém passou o Schumacher... Foi antes da foi ali na chicane. Ele passou o Schumacher
viu,
ali.
Você viu como passa voando?
Não, o Schumacher fez alguns de 100 metros atrás dele.
Também e passa voando.
Passou voando. Como anda a Mercedes de reta?
Nossa, que coisa. Nossa. Valeu a pena, viu? Foi muito bom, Gino. Agora que vem a moça, mas sexta-feira temos loucos.
Temos loucos em áudio.
Em áudio, tá certo?
Que vamos responder as perguntas e fazer o preview de Monza.
E temos um minutinho ou já estamos encerrando? Já acabou. Então esse agradecimento aqui fica para o próximo programa.
Ah, mas mostra não, rapidinho.
Não. Depois eu falo com calma. Só para agradecer a rapaziada lá do Sul, pessoal. Os Jurássicos me mandaram das pistas para a história. Muito obrigado, meu querido Cláudio Miller. Alemão Miller, muito obrigado, em alemão. Nossa, sensacional. Com dedicatório, com direito a dedicatório e tudo, viu?
Ah, que legal.
Não, depois eu conto rapidinho para vocês. E também cartas de um piloto de caça que eu recebi. É uma entrevista maravilhosa que eu fiz com o Fernando Correia da Rocha, nosso grande comandante, glorioso Centapua, das cartas dele na Segunda Guerra Mundial, com todos os voos dele contado para a família, imperdível para quem ama aviação, isso com os Thunderbolts, os P-47, realmente foi sensacional. Depois eu comento com vocês no próximo programa. Gente, muito obrigado de coração. Júnior.
Até.
Até. Semana que vem tem mais.
Até sexta. Tchau, pessoal.